Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Bruno Mendes. Muito boa noite, galera esportiva. 18 horas 45 minutos. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Vem aí as manchetes dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Após mais uma derrota do São Paulo, Cuca pede demissão no Tricolor. Thiago Nunes e Fernando Diniz são os favoritos para a vaga. Rogério Ceni também não é mais técnico do Cruzeiro. Flamengo vence Inter em jogo polêmico e mantém ponta do Brasileirão. Palmeiras joga daqui a pouquinho tentando encostar no Mengão. Fluminense recebe Santos no Maracanã para fugir da zona de rebaixamento. A Nacional transmite. Corinthians é eliminado da Copa Sul-Americana. Esperança brasileira agora é o Atlético Mineiro que enfrenta o Colón da Argentina. As principais notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos. Tudo isso e muito mais nesse Bate-Bola Nacional, categoria do Luiz Emanuel na mesa de efeitos. Central técnica José Alves e José Leite. Nacional em rede está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal, pra povão de sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte.
Mendes. 18 horas 47 minutos, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, tivemos Ceará 0, Cruzeiro 0, Flamengo 3, Internacional 1, Bahia 2, Botafogo 0, São Paulo 0, Goiás 1. Agora há pouco, a diretoria do Cruzeiro informou que Rogério Ceni, menos de 2 meses no cargo, não é mais técnico da equipe cruzeirense. Tivemos um outro técnico caindo nesta quinta-feira, só que esse pediu demissão. Após mais uma derrota no Morumbi, Cuca pediu demissão do comando técnico São Paulino e explicou o motivo da decisão.
Não sei te dizer ao certo qual é o problema. Se eu soubesse qual era o problema, eu estaria aqui e teria resolvido, né? Eu tentei fazer o meu trabalho, sabe? Cada um tem uma característica. Vocês bateram muito num tema que se chama padrão de jogo. Eu nunca debati com vocês nada sobre isso, mas queria explicar algumas coisas. Todo o ser humano tem a sua característica. Em qualquer função que ele exerça, eu tenho a minha. Como outros treinadores têm os métodos deles trabalharem. E aí eles têm a característica dele. Qual é a característica do Cuca? Eu gosto de marcação alta, marcação na frente, time rápido. Não gosto de time que tem amorosidade em construir jogada. Às vezes é importante, mas muitas das vezes você ser mais objetivo, que é como eu gosto. E infelizmente o meu estilo não casou com o estilo do São Paulo. E isso aí é a falta do padrão de jogo que tanto é falado. Não combinou. Mas não é por isso que os caras não são bons, são ótimos jogadores. Então a culpa não é deles que não está rendendo. E isso eu falei com o Raí e com o Pássaro. E eles entenderam. Então até por isso eu estou saindo. Para que possa vir um outro profissional com uma outra maneira de jogar e tirar tudo que esses caras têm para dar. E é muito mais do que eles estão dando hoje.
18 horas 49 minutos e dois nomes são comentados como possíveis substitutos de Cuca no São Paulo. Thiago Nunes faz um belo trabalho à frente do Atlético Paranaense e o Fernando Diniz, que há pouco tempo deixou a equipe do Fluminense. Eu acho que o Fernando Diniz vai ser um nome muito comentado em alguns times. Ele já é comentado do Fluminense como uma possível volta caso o Oswaldo Oliveira seja demitido. Acredito que ele não volte. já é comentado no São Paulo e é um nome também ventilado no Cruzeiro. Então fica aí como opção também no mercado brasileiro. Botafogo também perdeu e tenta recuperar autoestima no campeonato. Rodrigo Ricardo.
O treinador Eduardo Barroca tentou encontrar os motivos do revés alvinegro diante do tricolor de aço, que subiu para a 7ª posição do Campeonato Brasileiro com 34 pontos.
Estava fazendo um jogo bom até a expulsão. Sofremos um gol no mérito da equipe do Bahia, uma jogada boa do Moisés. Mas depois da expulsão, realmente o jogo ficou muito atípico, ficou muito difícil. A gente tentou ainda segurar, tentar levar 1-0 o máximo que a gente pudesse para tentar arriscar alguma coisa no final, mas o Bahia teve mérito, fez o segundo gol e aí ficou muito difícil competir. Bahia é um time que tem um bom treinador, tem um bom investimento.
O Botafogo chegou à terceira partida sem vitória e com 2 derrotas consecutivas.
A gente precisa passar por esse momento de instabilidade na competição, trabalhar firme, tentar buscar uma vitória contra o Fortaleza. A gente tem um time muito jovem. Hoje, se não me engano, eu terminei o jogo com 4 ou 5 jogadores da base em campo. E são esses jogadores que a gente tem aí para voltar a crescer na competição, voltar a buscar coisas grandes.
O alvinegro carioca segue na 11ª colocação do Brasileirão com 27 pontos. Na próxima segunda, às 8 da noite, o Glorioso pisa no gramado da Arena Castelão para enfrentar o Fortaleza, do técnico Zé Ricardo, o último treinador antes de Barroca. Já o Bahia enfrentou o Avaí na Ressacada em Florianópolis, também na segunda-feira. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
18h51, notícias da esgrima brasileira com Wagner Gomes.
A equipe brasileira de esgrima está em Santiago disputando o Sul-Americano de esgrima. Alexandre Camargo e Richard Granhauser subiram ao pódio na quarta-feira em primeiro e segundo lugar na disputa de espada. No floreto feminino, Mariana Pistoia ganhou a medalha de ouro e Pietra Chierighini o bronze. No floreto masculino, Lorenzo Mion e Jerônimo Machado ficaram com o bronze. No primeiro dia de competição, destaque foi Karina Trois, campeã no sabre. A competição termina hoje. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Nesta quinta, a bola rola para 4 jogos do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, 7h15 da noite, tem Palmeiras e CSA no Pacaembu. 8 da noite, 2 jogos. Grêmio e Avaí na Arena Grêmio. Fluminense e Santos no Maracanã, jogo que a Nacional transmite. 9h30 da noite, rodada terá Atlético Paranaense e Fortaleza na Arena da Baixada. Fluminense com Maurício Costa.
Chegou o momento de os mais experientes chamarem a responsabilidade no Fluminense. Na zona do rebaixamento, com 18 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, o tricolor precisa dos jogadores que já passaram por situações adversas e decisivas na carreira. São eles que sabem a hora de tranquilizar os mais jovens, de exigir, pressionar o adversário dentro de campo e de ensinar o caminho mais curto para o gol. Muriel, Nenê e Digão são os mais velhos do grupo. Muriel tem 32 anos, conquistou a Libertadores da América pelo Internacional em 2010 e a Recopa Sul-Americana em 2011. Nenê é o mais experiente do Fluminense. Aos 38 anos, é um dos ídolos da história do Paris Saint-Germain e recentemente lutou até a última rodada para tentar livrar o Vasco do rebaixamento em 2015. Digão tem 31 anos e dos três foi o único que conseguiu virar uma situação que parecia impossível no Campeonato Brasileiro. Em 2009, o zagueiro fez parte do grupo de guerreiros que salvou o tricolor da segunda divisão, quando os matemáticos apontavam 99% de chances de queda. 10 anos depois, Digão luta novamente contra o rebaixamento. No Brasileirão de 2019, ele faz dupla de zaga com o Nino. Os dois devem entrar em campo nesta quinta-feira às 8 horas da noite no Maracanã contra o Santos. E Nino confia nos mais experientes para tirar o Flu do Z4.
Com certeza, né, na situação em que a gente se encontra, a gente sabe que a parte mental ela é muito importante e faz muita diferença nos momentos importantes do jogo. Né, o nosso time tem muitos jogadores experientes que já passaram por situações como essa. Temos um treinador muito experiente e eles têm nos passado a experiência deles. Né, toda vez que eles nos falam e nos motivam, isso faz com que a gente fique mentalmente mais forte. E na hora do jogo eu sei que essas lideranças elas vão aparecer e vai ajudar todo o time a não sentir tanto gol, manter um padrão durante durante todo o jogo, para que a parte mental também nos ajude.
Depois do Santos, o Fluminense enfrenta Grêmio, Botafogo, Cruzeiro, Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo e Chapecoense. É uma sequência difícil, porém, de todos os 8 confrontos, apenas a partida contra o Cruzeiro é fora do Rio de Janeiro. Com o Botafogo, será no Rio, mas disputada no estádio Nilton Santos. Nino fala da oportunidade de atuar 6 vezes no Maracanã nas próximas 8 rodadas.
O pensamento é jogo a jogo, né? Assim como a gente tropeçou e sofreu algumas derrotas contra times que estão lá embaixo na tabela, a gente também venceu times que estão lá em cima, né? Então a gente está pensando jogo a jogo, primeiro contra o Santos, é uma decisão, a gente precisa entrar com todo o foco, com o apoio do nosso torcedor para conseguir essa vitória. Consequentemente, pensar na sequência aí, a gente sabe que é uma sequência mais difícil, mas a gente está se preparando para conseguir bons resultados. Muito importante nesse momento jogar na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. A gente sabe o quanto a nossa torcida é importante para a gente e tenho certeza que eles vão nos incentivar, nos apoiar e juntos nós vamos sair dessa.
O Fluminense deve entrar em campo contra o Santos com o Muriel no gol, Gilberto na direita, a zaga com o Nino, Digão e Caio Henrique na esquerda. Yuri, Alan, Gans e Nenê no meio de campo, Ione Gonçalves e João Pedro no ataque. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
18:55, o Santos, o meia Alisson, diz que o grupo está incomodado com o jejum de vitórias no Brasileirão.
A gente tá muito incomodado, né, com a situação, com essa sequência de resultados negativos que a gente vem tendo. É óbvio que isso acaba sendo até normal num campeonato tão disputado, um campeonato tão difícil. Mas a gente que tem o pensamento de ser campeão, de se manter no topo da tabela, a gente tem que evitar ao máximo essa oscilação, evitar ao máximo uma sequência de resultados negativos, né? Então a gente tá muito incomodado e a gente quer sair logo dessa situação, a gente quer o mais rápido possível conseguir uma sequência de vitórias.
E daqui a pouquinho o bicho vai pegar no som da Rádio do Brasil.
Hoje tem show de bola nacional. Às 8 da noite, vamos juntos ao Maracanã. Fluminense Santos. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz. Reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Bruno Mendes. Hoje, Fluminense Santos. Futebol nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
Horas e 57 minutos, Copa Sul-Americana. Ontem, pela semifinal, o Independiente Del Valle empatou com o Corinthians em 2-2 na altitude de Quito. Com o resultado no agregado, ficou 4-2 para os equatorianos. O Independiente Del Valle está na decisão de Assunção no Paraguai. Lembrando que a decisão da Copa Sul-Americana esse ano, um jogo apenas, em Assunção, no Paraguai, no estádio Defensores del Chaco. O adversário sai na noite desta quinta-feira, 9:30 da noite. O Atlético Mineiro recebe o Colón no Mineirão. Primeiro jogo, o time argentino venceu por 2-1. 1-0 simples, basta para o Atlético Mineiro. Volante Jair fala da volta ao time e a tentativa do Galo de chegar à decisão.
Estou feliz de poder estar voltando, né? Chato a gente se machucar numa altura dessas do ano também. Cara, eu vejo... tem uma importância assim como todo mundo tem no grupo, mas é claro que a gente vinha numa forma de jogar diferente. Eu sou aquele homem que joga por trás dos meias, que faço bem o balanço. Talvez é uma característica diferente do Zé Alves e do Ramon Martínez, que quando não estava jogando eles estavam tendo oportunidades também. Mas é isso, eu vejo que a gente estava numa forma muito boa de jogar, a gente teve uma sequência muito boa. A gente ganhou 2 clássicos do jeito que a gente estava jogando. A gente classificou contra o Botafogo, La Equidad. E é isso, a gente retomar aquilo que a gente estava vindo fazendo para conseguir ter amanhã uma vitória para a gente conseguir ir para a final. É um jogo mais importante do ano, né? Para mim, principalmente, porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei com o intuito de escrever o meu nome na história do clube. E a gente só escreve o nome ganhando títulos, né? A gente está há dois jogos aí para poder...
Tá certo. Tá, então, as palavras do jogador Jair. Terminando, então, mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos amanhã. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva. Bruno Mendes.